Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Terça-feira, dia de falar sobre política, mas antes de entrar de fato no assunto de hoje, fazer aquele lembrete aos nossos jabuticabers, jabutilovers. A dica é a seguinte: já copia o link desse episódio, compartilha com quem você conhece, pode enviar aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, fica à vontade. Vamos fazer com que o Jabuticaba Sem Caroço chegue a mais pessoas, né? Recomendação feita, porque o assunto de hoje tem super a ver com o que vai acontecer esse ano, Maurício Bastos. Esse ano é ano de eleição e hoje nós vamos falar sobre o papel dos jovens nas eleições municipais. Esse ano iremos às urnas para escolher prefeito, para fazer a votação municipal, né, Maurício?
Isso, prefeito e vereador, mais do que nunca, né, Tayana? É fundamental a gente compartilhar informação confiável, e informação confiável que a gente produz aqui, e não fake news como a gente acompanhou nas últimas eleições, essa difusão em massa desse tipo de conteúdo. Vamos falar sobre o papel dos jovens nas eleições deste ano e os jovens cada vez mais conectados.
Abrindo os trabalhos.
Conosco Jorge Marmelstein, juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Jorge, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Como vai?
Olá, tudo bem, Maurício? Tudo ótimo por aqui.
Prazer conversar com o senhor, doutor Jorge. A gente está debatendo aqui o papel do jovem no processo eleitoral. A gente tem um crescimento importante, né, significativo nos últimos tempos da participação do jovem nas eleições, e não só nas eleições, né, nas discussões relativas à política como um todo. As últimas eleições, não só a de 2022, mas também em 2018, a gente com o tempo, né, na última década, tem acompanhado esse crescimento, né, da participação da juventude, e o Tribunal Superior Eleitoral está lançando uma campanha justamente para estimular que esses jovens compareçam ainda mais, se façam mais presentes, façam valer esse direito da participação no destino da nossa nação. Queria saber um pouco mais de detalhes dessa campanha que o TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira, está promovendo, doutor Jorge.
De fato, nós estamos aí numa campanha, né, para estimular os jovens de 15 a 18 anos, cujo voto é facultativo, apesar dessa facultatividade, de participarem ativamente do processo eleitoral como forma de iniciar, né, nessa vida de cidadão, né, de iniciar a cidadania do modo mais pleno possível e participar já dos futuros do país para fortalecer a nossa democracia. Essa seria o mote da campanha, que tem sido feita já historicamente com muito sucesso pelo TSE já há alguns anos, né? Então nós, como você disse, nós assistimos aí claramente um crescimento da quantidade de eleitores a cada eleição. E o bom, né, é que em parte isso se deve, de fato, a uma maior conscientização política da nação, né, decorrente aí dos acalorados debates que a gente presencia nas eleições, mas também porque na eleição municipal, que é esta que nós teremos neste ano agora, de 2024, né, a eleição vai muito além da questão também de ideologia ou de disputa de interesses. Aqui também é uma questão mesmo de você estar perto do candidato, né? Nos pequenos municípios nós temos amigos, parentes, conhecidos que são candidatos, então é uma forma até mesmo de você participar ativamente desse processo de comunidade.
Doutor Jorge, o senhor falou a respeito dessas discussões acaloradas também, né? Exatamente, discussões acaloradas que a gente tem acompanhado, né? Que vem acompanhando o interesse, né? O crescimento do interesse do jovem em relação à política, né? Está prevista nessa campanha justamente essa conscientização em relação, por exemplo, ao uso de redes sociais. A gente também tem acompanhado, a rede social faz parte da vida do jovem, faz parte da vida do eleitor, do cidadão como um todo, no geral, né? E o jovem, ele tá mais conectado do que o público mais velho, né? Que já tem o dever de ir às urnas e escolher os seus candidatos. Existe alguma coisa, enfim, algum dado nessa campanha, algum componente no sentido de orientar, de auxiliar, de contribuir nesse letramento do jovem em relação às escolhas que devem ser feitas, ao dever cívico, né, da importância de estar presente e contribuir para o destino da cidade, de onde cada um mora?
Sim, exatamente. Na verdade, a gente aqui no TSE tem a consciência de que essa parte, o público de 15 a 18 anos são os que já nasceram, né, no mundo, né, digital, já nasceram acessando a internet desde muito cedo e, portanto, eles encontram no espaço digital o seu ambiente natural, né, de conforto e de busca de informação. Essa é a razão pela qual, inclusive, nós temos privilegiado bastante, né, o uso das redes sociais para poder incentivá-los a participar desse movimento. As redes sociais, para esta campanha em particular, né, de incentivo aos jovens eleitores, é o principal canal, né? As redes sociais têm sido o principal canal para que a gente alcance esse público e tenha alcançado, né? Tem alcançado com bastante sucesso esses jovens que desejam iniciar na vida cívica. Para além disso, né, como você bem falou, a gente tem tentado, né, não só em relação aos jovens, mas em relação aos eleitores de um modo geral, em buscar formas de ter uma eleição mais limpa, né, no sentido de que respeite os valores democráticos, né, e que não propaguem fake news, né, não propaguem falsidades. Isso também tem sido um mote constante e frequente das preocupações do TSE, das campanhas do TSE de conscientização do eleitor.
Queria até abordar essa questão das campanhas que o TSE tem feito para aproximar os jovens, para trazer à tona essa conscientização sobre essa cidadania, né, que os jovens podem exercer, mesmo o voto sendo facultativo, aqueles que têm menos de 18 anos. Como que foi esse trabalho? Tiveram duas campanhas, se não me engano, que foram feitas voltadas para as eleições municipais desse ano?
Exato. Nós estamos, na verdade, focando no público de voto facultativo. Lembrando que o eleitor que completa 18 anos na data da eleição, ele deixa de ser facultativo e passa a ser obrigatório. Então, se o jovem hoje tem 17 anos, mas vai completar 18 anos antes de 5 de outubro, ele é obrigado a fazer o alistamento eleitoral. E se ele vai completar 16 anos na data da eleição, ele é facultativo, ele pode votar. Se ele tiver menos de 16 anos na data da eleição, que é 5 de outubro, né, ele não pode se alistar, né, só a partir dos 16, né, contados da data da eleição. E isso, né, basicamente significa conclamar os eleitores de duas formas. Uma forma, que é a forma em que ele vai ganhar mais tempo e apostando aí no seu letramento digital, é onde ele vai poder acessar o site do TSE, fazer um cadastramento prévio, incluir seus dados, e depois comparecer, né, na zona eleitoral para fazer a biometria. Essa segunda etapa da biometria é essencial para poder votar. É necessário, né, não apenas que ele faça o cadastro prévio, né, no site do TSE, mas também que, em seguida, compareça a uma zona eleitoral para colher a sua impressão digital, né, fazer o cadastro biométrico, que a gente chama. Uma outra opção, né, que a gente possibilita é uma opção em que o eleitor ele opta por ir diretamente à zona eleitoral. A vantagem é que ele não vai precisar fazer o cadastro prévio, né, mas ele vai ter que demandar um pouco mais de tempo, né, nesse cadastramento, porque além de fazer a biometria, né, de colher a sua digital, ele vai também que fornecer seus dados, né, e aí, portanto, é um pouco mais demorado esse segundo procedimento. De qualquer modo, se a pessoa optar, né, e aí vale para qualquer idade, se optar por ir diretamente à zona eleitoral, né, para fazer o seu primeiro cadastro ou, né, uma atualização de cadastro, isso é recomendado, né? Qualquer pessoa pode ir diretamente ao cartório eleitoral, né, para fazer o seu cadastramento.
Ou seja, é possível você fazer tudo de forma conectada, sem a necessidade de deslocamento, realmente facilita a vida não só dos jovens que já são naturalmente, né, nasceram conectados, mas também da, enfim, de quem precisa atualizar cadastro, etc. Eu tô aqui com os números, né, doutor Jorge, número de eleitores jovens, né, que voltou a crescer, né, nesse ano de eleições municipais, né, até o mês de janeiro, até o início do ano, esse número de eleitores cresceu 14,22% em relação às últimas eleições municipais disputadas no ano de 2020, 14,22%. Essa reversão começou, aí, segundo o levantamento do TSE, no ano de 2022, com crescimento de jovens eleitores acima de 51% na comparação com a última eleição geral. Esse interesse pela política, né, pelas discussões, e aí a gente volta a falar das redes sociais, né, como um canal de discussões muitas vezes acaloradas, né, esse crescimento nas discussões, no interesse, tem relação com esse número, esse crescimento que foi verificado já no início do ano e que certamente tende a crescer aí até as vésperas, até o limite aí do cadastro?
Claro, né, na verdade é muito impressionante, né, esse aumento de número, não só do cadastramento, né, como também da participação efetiva, ou seja, do voto. Isso é interessante porque muitas vezes a gente pode ter em mente que o cadastramento eleitoral ele tem uma finalidade não só de possibilitar que a pessoa exerça a sua cidadania, mas até mesmo né, funciona como um documento biométrico com uma enorme força para outros cadastros, para obtenção de CPF, né, para abrir conta em banco, para poder tirar um passaporte e, portanto, muitas pessoas fazem esse cadastramento com essa finalidade. Só que em relação aos jovens, a gente percebe que esse aumento, além dessa utilidade né, de obter um documento oficial, né, biométrico, com biometria, também tem representado uma intensa participação. Né? Então, nas eleições passadas, mais de 2 milhões de pessoas, de eleitores, estavam aptos a votarem e eram facultativos, né, porque estavam na faixa etária entre 16 e 17 anos, e apesar disso, quase todos foram às urnas. 1,7 milhão foram às urnas, né, para poder exercer sua cidadania. Então, a gente tem um número alto também, né, de eleitores que participam efetivamente, ainda que seja facultativo. Porque o fato de a pessoa fazer o cadastramento eleitoral não quer dizer que, a partir daí, ele fica obrigado a votar, né? O eleitor com menos de 18 anos, ele continua sendo considerado como eleitor facultativo, mesmo que tenha o título de eleitor. Mas, ainda assim, a gente tem percebido que essa cidadania tem sido ativa, independentemente de o voto ser facultativo.
Agora, o mais curioso de tudo, né, Tayana, doutor Jorge, né, que esse crescimento ele se dá em relação a uma eleição municipal, né, já que a gente tem discussões, a gente tem falado aí de polarização e discussões mais acaloradas, né, isso tem ocorrido no contexto principalmente nacional de disputas, né, de esquerda versus direita, de, enfim, dessas alternações em relação à ocupação.
Polarização,
essa
né?
Polarização, essa alternância, né, em relação à ocupação do poder executivo em âmbito nacional, mas a gente não costumava ver, por exemplo, discussões, interesse né, do eleitor em geral em relação à disputa mais regionalizada, às questões mais paroquiais, né, muito embora para o jovem que se interessa na vida política, por exemplo, a gente volta olhando um pouco para trás, né, eu lembro um pouco da minha passagem pela universidade, né, havia interesse né, nas eleições do Diretório Central dos Estudantes, né, do Grêmio Estudantil, né, sempre o interesse pela política começava ali, né, na discussão das questões mais locais, né, em relação ao prédio da universidade, enfim, as condições dos laboratórios da faculdade, né, e depois em âmbito maior da universidade como um todo, e dali surgiam nomes que iriam para disputas maiores, concorriam a vereador, são os primeiros passos da política, e a gente nos últimos tempos não via tanto interesse assim da juventude em geral nessas questões que tocam mais o dia a dia das pessoas, né, que tem a ver com o transporte, deslocamento das pessoas, que tem a ver com a vida do bairro, a vida da cidade como um todo. Isso também se mostra como um fator diferencial nessas eleições, né? O interesse está crescendo em relação à solução de problemas mais regionalizados, mais pontuais, né?
Exato. A política hoje, ela faz parte da vida, das conversas de bar, de família, então acaba que, de fato, os jovens se sentem mais participantes, né, e sentindo a necessidade de participar. Além disso, né, a eleição municipal ela tem uma característica peculiar, né, que diz respeito realmente a assuntos mais próximos dos cidadãos, né, das pessoas. Então, é o buraco da rua, é o hospital, né, um serviço público, um transporte público, e aí, portanto, você tem, de fato, né, uma percepção mais clara de que a sua voz tem que ser ouvida, né, para poder fazer valer os seus direitos. E aí, talvez isso também explique o fato desse aumento nas eleições municipais, além da proximidade, né, do eleitor com os potenciais candidatos que já estimulam aí, né, seus parentes a ativamente também se cadastrarem para poder participar das eleições.
A presença de políticos mais jovens também, de certa forma, acaba atraindo esse eleitorado mais jovem a ter mais interesse em participar das eleições?
Exato, né? É um ciclo virtuoso, né, nesse caso. Né? Você tem um movimento de mão dupla, né, em que o jovem, uma vez que ele assiste, né, todo o desenrolar do debate precocemente, já começa, né, precocemente no sentido de já desde muito jovem, né, ele já começa a se interessar. A tendência é que em algum momento muitos deles percebam que eles têm realmente a vocação para a política, para a vida política, a vida pública, e passam também a galgar, né, cargos aí de vereador, cargos de deputado, né, cada vez mais jovens têm, né, buscado essa participação ativa, né, não só como eleitores, mas também como candidatos e até eleitos, né, na condição de candidatos eleitos.
Nós estamos conversando com Jorge Marmelstein, juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal Superior Eleitoral. O assunto são as eleições deste ano, do ano de 2024. A Justiça Eleitoral está realizando uma mobilização nas redes sociais pelo voto jovem para estimular a juventude a participar do processo, a participar do pleito, estimulando, né, quem pretende aí tirar a primeira via do título de eleitor. A gente lembra, né, tem até o dia 8 de maio. A gente está discutindo aqui, doutor Jorge, a respeito do estímulo à participação dos mais jovens, né, e eles cada vez mais interessados no processo eleitoral. Queria saber do senhor o papel da influência desse jovem em relação aos mais velhos, né, aos pais, aos avós. E o senhor destacou no começo da nossa conversa o papel deles em relação à disseminação, né, de fake news. A gente está nesse contexto de redes sociais, a sociedade como um todo, né, e as redes sociais, de certa forma, nas últimas duas eleições presidenciais, últimas eleições gerais em âmbito nacional, exerceram uma influência muito grande na escolha da população, especialmente levando em conta o fluxo de notícias falsas que foram aí disparadas por meio desses aplicativos de conversa, dos aplicativos de relacionamento social também. E como os jovens estão desde o início, né, da vida conectados, né, eles têm essa importância no papel de conscientizar os mais velhos, os pais, em não cair, enfim, em narrativas falsas que são, enfim, repassadas na internet, que são divulgadas por meio de campanhas massivas, por meio de robôs. Eles têm papel fundamental em quebrar essa corrente que é prejudicial em relação à divulgação de boatos, de notícias falsas.
Sim, pode ser um aprendizado de mão dupla, né? Você pode ter a juventude, né, com suas virtudes e suas limitações, orientando, ajudando os mais experientes naqueles pontos em que eles podem, né, lançar luzes, né, modernidade, novos valores, né, novas ideias, novas tendências, novas tecnologias, mas também, né, uma importância aí das pessoas mais experientes fazerem uma... transmitirem sua sabedoria, né, todo o seu conhecimento, sua experiência de vida para os mais jovens, né, e poder fazer essa contribuição de mão dupla. E lembrando que quando nós falamos de eleição, né, o principal é a gente ter representatividade, né, é ter dentro, né, de um cenário político, sobretudo, né, no parlamento, né, na Câmara de Vereador, no Congresso Nacional, ter pessoas de diferentes matizes, diferentes gêneros, diferentes ideologias, diferentes profissões, diferentes níveis culturais, para que a gente possa realmente ter uma melhor representação do que é a sociedade. Aí, nesse ponto, né, você ter eleitores e candidatos mais jovens implica, né, que a gente vai ter um parlamento muito mais representativo.
Apesar desse crescimento, o cenário, a gente pode dizer que estamos num cenário ideal em relação a esse engajamento dos jovens com as eleições, ou ainda tem muito trabalho a ser feito?
É um trabalho que sempre pode melhorar, né? Um trabalho que a gente tem conseguido perceber essa evolução, mas eu acredito que é algo que vai se construindo. Se compararmos com outros países, né, onde o voto é facultativo, a gente vai perceber que o nível de engajamento da juventude é muito mais baixo, né? Inclusive, índices de votação baixíssimo. Aqui nós temos eleitores facultativos, né, que são os jovens, que comparecem massivamente às urnas, demonstrando aí que, de fato, essa campanha funciona, não só para o cadastramento, mas também para a participação ativa. Mas, obviamente, né, o sempre melhorar, sempre evoluir, sempre aumentar esse número é algo que se deseja.
O jovem tem ideia do papel de cada ator político, né, na nossa sociedade, especialmente em âmbito local, né? Claro que o jovem tem ideia, pelo menos uma ideia vaga, do papel de um presidente da República ou de um governador, né? Muitos dos mais velhos também não têm muito a noção do papel de cada um, do que é legislar, do que é executar, né? Enfim, qual é o papel de um parlamentar no sistema político brasileiro, em âmbito nacional, em âmbito estadual e no âmbito municipal? O senhor acredita que o jovem ainda tem algum nível de dúvida, sabe o que faz um prefeito e um vereador? Enfim, o letramento político é um processo, né? Assim como a educação, né? O aprendizado no geral, mas o jovem está cada vez mais consciente do papel de cada um no sistema político nacional?
O que a gente tem, de um modo geral, realmente é um déficit educacional, né, mais amplo, né, no Brasil. Claro que Isso não quer dizer uma desvalorização, mas quer dizer que não há no Brasil, né, uma cultura de educação para a política, para a cidadania, para a separação de poderes, qual é o papel do legislativo, qual é o papel do executivo, qual é o papel do judiciário. E para muitos, né, tudo representa aí a mesma figura. Eu lido muito com jovens na faculdade, né, na faculdade de Direito, como professor, e eu percebo que muitos entram ali ainda imaturos, né, sobre, né, mesmo numa faculdade de Direito, a gente percebe pessoas que ainda estão em processo de construção, né, de conhecimento, construção de cidadania e de percepção, né, da diferença entre os diversos atores políticos. Mas eu acredito que o mero fato de participar, né, do processo eleitoral, assistir, por exemplo, né, um comício de um vereador e ver lá as propostas dele, depois assistir de um deputado, ver as propostas, assistir um debate presidencial, já vai percebendo qual é o papel de cada um, né? E hoje, né, como a mídia tem transformado a política, né, numa grande novela, numa grande exposição no sentido de dar muita visibilidade, né, ao que acontece na política, talvez isso também tenha contribuído, esteja contribuindo para esse maior letramento político. Mas, como você disse, é um processo, né, um caminhar, e esse caminho se aprende caminhando, né? Não se nasce pronto para ser um eleitor excepcional, bem informado e consciente de tudo. A cidadania é um processo sempre em construção.
Jorge Marmelstein, juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal Superior Eleitoral, conversou com a gente aqui na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço, sobre as eleições de 2024, as eleições municipais e a participação do jovem. Falou sobre o combate às fake news e a tecnologia usada pro mal, enfim, está no alvo do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral como um todo. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, pelas explicações e pelas informações compartilhadas aqui com os nossos ouvintes, que tenhamos eleições limpas, com a participação de todos, que todos possam exercer o seu direito, especialmente aí o jovem entre 16 e 18 anos, que vá às urnas e participe. O futuro do Brasil está nas mãos dessa turma, dessa galera. Doutor Jorge, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.
Eu que agradeço, Marício. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Jorge. Até a próxima.
Até mais. Até logo.
É nesse papel aí da Justiça Eleitoral, promovendo essa mobilização nas redes sociais para incentivar os jovens a tirar a primeira via do título de eleitor. Você tirou seu título com quantos anos, Maurício?
Com 16.
Eu também.
16. Quando eu tive a primeira oportunidade de votar, eu estava lá votando.
Eu também. E foi ano de eleição, inclusive. Agora eu não vou lembrar se era eleição municipal ou presidencial, mas foi em ano de eleição que eu tirei o título e fui toda boba lá para fazer a minha escolha.
Apertar o verde com e confirmar.
Isso aí. Bom, aí a gente verificou aí esses dados do TSE, né, apontando que nesse ano houve esse aumento na adesão do título de eleitor para esse público de 16 a 18 anos, esse público que tem voto facultativo, crescimento registrado em janeiro desse ano, interrompendo assim essa sequência de queda em eleições municipais, ou seja, os jovens estão mais interessados, e nós vamos falar sobre isso, continuar falando sobre isso, trazendo mais uma convidada aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Politicando por aí.
Luísa Vosgrau, gestora do Núcleo de Comunicação da Politize e Organização da Sociedade Civil de Educação Política com atuação em escolas da rede pública de ensino. Luísa, seja bem-vinda ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo bem, pessoal. Obrigada por me ter aqui hoje. É um prazer falar sobre a Politize com vocês. Muito obrigada.
Bom, vou começar te perguntando sobre o trabalho feito pela Politize. O tema do nosso episódio de hoje aqui do Jabuticaba Sem Caroço é o papel do jovem na política, e vocês fazem um trabalho nas escolas, né, da rede pública de ensino. Como é esse trabalho, como é esse contato com esses jovens estudantes?
É importante falar que a Politize, né, como vocês disseram, é uma organização sem fins lucrativos. A gente existe desde 2015 e a gente tem a missão de levar a educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar, sempre respeitando a diferença de ideias, crenças e posicionamentos, né? E a gente tem três principais atuações. Hoje a gente produz conteúdos digitais na internet nos mais diversos formatos, então a gente tem blog posts, infográficos, vídeos, tudo que vocês podem imaginar, ensinando as pessoas sobre política institucional, mas não somente isso, sobre economia, sobre saúde, sobre meio ambiente, os mais diversos conteúdos também. E a gente também produz campanhas para as eleições, com foco nas eleições gerais e municipais. Inclusive, nesse ano a gente está lançando a nossa campanha de eleições chamada Umbora, e a gente tem o objetivo de levar informação e conscientizar as pessoas sobre a importância de participar nas eleições. A nossa segunda atuação é com base numa formação de lideranças, então a gente forma lideranças cidadãs, que são pessoas capazes de resolver problemas públicos. A gente tem o nosso programa de voluntariado. E finalmente eu entro, né, na pergunta de vocês, a nossa atuação na educação básica. Então hoje a gente tem 8 acordos de cooperação com as secretarias estaduais de educação e a gente forma professores e produz currículos e matérias eletivas para o ensino médio básico, e com o apoio desses professores das secretarias, a gente leva a educação cidadã também para esses jovens que atuam hoje no ensino médio, né? Então, a gente tem uma atuação indireta, mas também direta por meio do Liderança Ativa, que é um projeto nosso em que a gente busca formar líderes de classe também no ensino médio básico aí, e é uma juventude que já vem mostrando que está querendo participar da política. Então, é muito massa poder conhecer essa galera aí e contribuir nesse sentido.
Luísa, é justamente sobre isso que eu queria falar com você. Você nota o interesse crescente da juventude nesse assunto, nessa pauta? Eu te pergunto porque até, na verdade, vou voltar bastante tempo atrás, a minha juventude. Na minha juventude, política não era assunto para jovem. Jovem não se interessava definitivamente pela política. Eu digo jovem ainda na fase adolescente, na conclusão aí do ensino fundamental, na transição para o ensino médio. Isso era assunto considerado maçante, chato, não era assunto para garotada. A garotada definitivamente não queria abordar esse assunto. Mas a gente nota que de alguns anos para cá houve esse interesse, né, mais amplo. Esse interesse do jovem estava restrito a alguns grupos, né? Por exemplo, grupos em escolas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem escolas mais politizadas, como por exemplo o Colégio Pedro II, onde há grêmio estudantil, onde há grêmio estudantil, há agrupamentos em que jovens se reúnem para se organizar, reivindicar os seus direitos, e nem tanto em escolas privadas, em regiões um pouco mais pobres, em que as prioridades, no final das contas, acabam sendo outras. Mas de uns tempos para cá a gente nota, né, de uma década para cá particularmente, o jovem está entrando no debate, entrando na conversa, na discussão, mas nem sempre, talvez da forma mais adequada, justamente pela falta de um embasamento, de uma educação cidadã. Você nota que isso está mudando, esse panorama está se modificando, o jovem está entrando, se interessando na discussão política e está criando fundamentos, está se inteirando com os fundamentos?
Eu concordo com vocês, eu acredito que historicamente a nossa democracia ela ainda é muito recente, né? Então a gente, enquanto um país com uma democracia falha, a gente ainda tem muitos pontos a melhorar, e eu também me encaixo nesse ponto de que eu não fui uma pessoa jovem que tinha todos os estímulos para participar e ser uma cidadã ativa, né? E eu compreendo que a gente nos espaços tanto formais quanto informais nunca teve tanto esse espaço para diálogo. A política por si só sempre foi muito estigmatizada, tendo essa visão negativa, né, de etarismo, de que o jovem não pode participar. A gente também nunca teve muitos espaços democráticos dentro das nossas instituições, no sentido de abertura para o jovem chegar lá e trazer suas políticas públicas e conversar. Então eu acredito que a gente não foi muito ensinado a falar sobre política. Então, nossos dados demonstram isso, mas hoje, mesmo apesar desses obstáculos e que a gente vem superando eles, eu com certeza vejo uma população jovem, engajada, interessada, principalmente nos nossos programas. Então, a gente interage com essa galera no dia a dia, a gente vê isso nos nossos portais digitais, a gente vê isso nas nossas mídias sociais, nos nossos programas de formação de lideranças, no ensino básico também. Então, essa juventude, eles estão com um gás enorme, até porque, né, pessoas jovens têm esse brilho de querer fazer as coisas acontecerem. Então eles vêm, eles fazem as formações, eles aprendem, eles conduzem oficinas, formações, eles vão para as ruas. Então com certeza a gente vê essa mudança, e a gente vê isso nos próprios dados, por exemplo, eleitorais. Então, por exemplo, a gente sabe que 5% dos jovens entre 16 e 17 anos exerceram o direito de votar em 2020, de acordo com a Fundação SM, Observatório da Juventude na Iberoamérica. Quando a gente olha para esse dado, é um dado que não nos deixa muito felizes, né? Porque 5% segue sendo uma taxa muito baixa. Entretanto, a gente tem que dados que contrapõem essa questão, não contrapõem, né? Que complementam essa questão, em que a gente mostra que, de acordo com o TSE, até janeiro desse ano, o número de eleitores de 16 a 17 anos cresceu 14% em relação às últimas eleições municipais. E o número de eleitores com idade menor de 18 anos cresceu em janeiro de 2024 e interrompeu essa sequência de quedas em eleições municipais. Então a gente está vendo aí uma juventude que está chegando, que está aprendendo, que está querendo tirar seu título de eleitor, que está querendo participar mais, né? Então a gente ainda com certeza tem bastante a melhorar nesse quesito, e para isso também que a Politize existe, oferecendo esses conteúdos, essas formações para esses jovens que estão interessados em participar mais e serem, né, esses cidadãos ativos. ativos, né, que a gente chama.
Você falou até que a Politize faz um trabalho também nas redes sociais. O papel das redes sociais nessa reformulação, digamos assim, da política, né, campanhas, as redes sociais sendo utilizadas em campanhas, isso também, de certa forma, contribuiu para esse aumento no interesse do jovem por esse assunto?
Com certeza. Hoje a gente também tem um dado bem interessante, se eu não me engano, foi do Data Senado, que informou para a gente que hoje 45% da população consulta as mídias sociais, as redes sociais, para definir o seu voto, né, para participar, né, assim como muitas pessoas hoje usam as mídias sociais para se informarem. Então, as mídias sociais, elas têm um impacto muito grande sobre a nossa população e sobre o nosso eleitorado de uma forma geral, né, e entendendo isso, a Politize também atua nesses espaços. Então, quem quiser seguir a gente no Instagram é _politize, com exclamação no final, e a gente produz conteúdos também didáticos, plurais, nesses espaços. A gente gosta de dizer que a gente faz um conteúdo para o jovem, mas não somente para o jovem, né? A gente foca no jovem porque é o nosso público principal, então a gente usa informações a partir de memes, mas também conteúdos informativos. A gente também fala bastante sobre a Politize para quem quiser participar dos nossos projetos e programas, e a gente também sempre se preocupa em criar conteúdos didáticos e plurais a partir dos argumentos que a gente vai utilizar nos nossos conteúdos. A didática também está sempre presente, então como eu consigo garantir que não tenha nenhuma lacuna de compreensão por parte desse público, né? Como eu consigo tornar conteúdos a princípios científicos e complexos, que a gente chama daquele bicho de sete cabeças, e simplificar para que ele não seja um bicho de sete cabeças, que a gente entenda as diferentes perspectivas que vão vir a partir, e também usar muito de exemplos práticos, né? Então a gente está atuando nas mídias sociais e a gente tem um público bastante engajado, nosso engajamento é bastante alto também, e convido todo mundo para vir para as mídias sociais da Politize para aprender mais com a gente.
Você falou da abordagem, né, desses assuntos que por muito tempo eram considerados áridos, né, em relação à política, né, conteúdos políticos por meio dos veículos de comunicação, né, pelas plataformas até então disponíveis. Hoje a gente dispõe do meme, né, o meme como uma forma muito eficaz, pelo menos aqui no Brasil, de fazer essa comunicação, de tentar vender uma ideia, de tentar transmitir um conteúdo, né, e falando em memes, a gente obviamente associa a redes sociais aos aplicativos de conversa, né, que são muito populares e muito presentes na vida da nossa população como um todo, né. Existe algum trabalho em relação, eu imagino que sim, né, por parte da Politize, da instituição que você representa, de letramento em relação à rede social? Eu te faço essa pergunta porque a rede social, ela teve impacto direto nas nossas últimas duas eleições presidenciais, na nossa última eleição municipal, né, eleição presidencial / estadual, também nas eleições municipais, ou seja, nos últimos pleitos ela tem se mostrado cada vez mais presente, influenciando no resultado, né, participando ativamente do jogo, no sentido de impactar na escolha de cada eleitor. Isso é um fenômeno que não é brasileiro, né, propriamente dito, né, é um fenômeno global. Nos Estados Unidos também houve influência direta, participação das redes sociais, e o jovem, né, como alguém que nasceu na era das redes sociais e está desde cedo conectado, a gente percebe que há uma diferença, né, de educação, né, de educação digital. O mais velho, há uma dificuldade da gente mostrar o que deve ser feito, né, enfim, aquela famosa brincadeira do bom dia, né, os mais velhos lá compartilham e vão encaminhando os gifs de bom dia, as figurinhas, aquelas mensagens já prontas, né, enquanto o jovem tá lá na base da brincadeira compartilhando os memes, né. Você acha que há uma diferença em relação à educação do jovem e do mais velho em relação ao uso da rede social na difusão de conteúdos políticos? O jovem está mais sintonizado, conectado, né, e mais letrado em relação à política, talvez, do que o público mais velho?
As mídias sociais, elas vêm com uma tecnologia que apresenta para a gente muitos benefícios, mas também muitos pontos de atenção, né, sendo um desses essa grande contribuição para a disseminação de informações falsas, né, as famosas fake news. Então, a gente tem algoritmos de engajamento que as plataformas têm, que elas usam esses algoritmos projetados para... Eles são projetados para aumentar o engajamento do usuário, né? Isso significa que conteúdos muitas vezes mais sensacionalistas, polêmicos, têm chance de se destacar entre as pessoas. E isso, aliado a essas bolhas de informação e os vieses de confirmação, né? Ou seja, o que é um viés de confirmação? Nós buscarmos conteúdos que fortalecem a nossa forma de pensar em vez de conteúdos diversos, contribui para essa disseminação de notícias falsas, ao passo em que eu vou estar somente consumindo conteúdos que vão de acordo com a minha forma de pensar, né? E também a gente tem a questão da facilidade de compartilhamento nas mídias sociais para disseminação dessas fake news. Então, chegou um conteúdo em mim falso, já compartilhei para 50 pessoas, essas 50 pessoas compartilham para mais 30, depois para mais 100, quando a gente vê, né, já fez aí uma disseminação muito grande, né, fora a questão de anonimato também, pseudônimos e dificuldade de verificação de fatos e a falta, né, de alfabetização midiática. E aí eu entro na pergunta que vocês me fizeram sobre como a Politize atua nessa forma. E eu fico muito feliz de falar que a nossa atuação na educação básica, dentre os planos de aula que a gente oferece para professores, eles incluem essas ofertas, essas temáticas, né? Então, por exemplo, a gente tem um plano de aula com foco em fontes e checagem de informação, sobre desinformação ou informação incorreta. Também temos um sobre posicionamento de mídias e meios de comunicação e informação, dentre outros, né? Então, a gente consegue oferecer conteúdos para que os professores e professoras da rede pública possam oferecer isso para os seus estudantes. E a gente também tem um módulo na nossa formação de lideranças que também contribui para essa questão de comunicação não violenta, sobre mídias. Então, a gente está exercendo o nosso papel aí, tentando conscientizar a galera. E sobre o último ponto, né, em relação a pessoas mais jovens, em relação a pessoas mais velhas, acredito que é muito relacionado com a questão de como a gente se relaciona com essas mídias e a nossa facilidade de manuseio, né? Então, nós temos um público mais velho, que às vezes a tecnologia ainda é algo novo e que realmente essa alfabetização midiática é mais difícil, porque além de eu compreender a informação da mídia social, eu tenho que compreender primeiro como usar meu telefone. Então, acho que esses pontos aí dificultam bastante. E a questão do jovem também, acho que um ponto que facilita essa questão de disseminação de fake news, a questão de facilidade, de influência também, né? Então, o jovem também está ali num espaço de aprendizado. E ele pode ser facilmente influenciado para ir para um lado ou para o outro. E isso tem um ponto muito positivo, porque é aquele momento de adquirir informações e aprender e crescer, mas ao mesmo tempo pode facilitar, sim, a disseminação de fake news, e por isso que a gente atua nessa área e para a gente é tão importante.
Nós estamos conversando com a Luísa Vosgrau. A Luísa Vosgrau é gestora de comunicação, gestora do Núcleo de Comunicação da Politize. Politize, que é uma sociedade civil de educação política com atuação em escolas da rede pública de ensino. Falando aí nas redes sociais, né, a rede social que tem sido preponderante, decisiva nesses momentos, em relação às eleições municipais, né? A gente tem diferenças bem básicas em relação aos processos eleitorais que a gente vive, né? A gente vive a cada 2 anos uma eleição distinta, né? 2 anos atrás a gente teve a votação para presidente da República, para governador e para deputados estadual e federal e também para senador. Esse ano a eleição é no âmbito municipal, elegemos prefeito e vereador. O jovem, ele tem noção do papel de cada ator político no nosso cenário? Você percebe nessas tuas visitas, nessas tuas idas às escolas e no contato com essa juventude que, acompanhado dessa necessidade e dessa vontade de participar do debate, de se fazer ouvir, né, do jovem que gosta, que utiliza as redes sociais para dar sua opinião que por muito tempo não tinha tanto eco, hoje em dia tem, ela chega nas partes mais distantes do mundo. Esse jovem, ele tem noção do papel de cada um na sociedade ou ainda se percebe muita confusão em relação ao papel, por exemplo, do vereador, que para muita gente é o cara que bota o asfalto na rua, do senador que, enfim, ou de um juiz, de uma Suprema Corte que tem uma atuação política ao invés de fazer julgamentos, né? Enfim, papel de legislar, papel de julgar, papel de executar. O jovem tem noção do papel de cada um no sistema político hoje em dia?
Então, eu queria fazer uma analogia aqui que eu sempre gosto de trabalhar, né? A gente aprende bastante sobre matemática, supondo, na escola, né? A gente aprende multiplicação. E se eu passo toda a minha vida escolar e chego nos meus 20, 30 anos sem aprender sobre multiplicação. No momento em que alguém me pede para fazer uma multiplicação simples, por exemplo, será que eu vou ter uma facilidade de ter como eu faço hoje? Acredito que não. Vai ser muito difícil a minha compreensão sobre esse tema. E eu acredito que essa mesma questão se aplica no ensino cidadão sobre política, seja institucional ou não. Então, a gente passa boa parte da vida sem ter inserção desse conteúdo e dessas informações na nossa vida. A gente não aprende isso na escola, a gente não conversa sobre isso com os nossos familiares, a gente tem poucas oportunidades de aprendizado nesse sentido. E depois de crescidas, vamos dizer assim, quando chega nos nossos 16, 18 anos, nós temos um comprometimento gigante com o nosso país para decidir as pessoas, né, que vão ser as nossas lideranças. Mas onde estava esse suporte no passado para eu conseguir tomar essa decisão? Então é muito compreensível que a gente ainda tenha essa falha de entendimento sobre o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz uma pessoa senadora, uma pessoa presidente, certo? Como que eu posso compreender isso se parte da minha vida, né, eu não tive essas informações? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente saber que nunca é tarde demais. Não importa a idade que a gente tem, dos 16 aos 80 anos de idade, sempre dá para aprender sobre essas informações, sempre dá para entender o papel dessas pessoas na nossa sociedade. A gente cada vez mais vê organizações com a Politize surgindo para dar esse suporte, né? E institucionalmente também. Então, eu acredito que é uma questão, sim, sistêmica do nosso país, é uma questão que a gente tem a melhorar, mas, sim, conseguimos ver cada vez mais essas melhorias que a gente chama de passos de formiguinha, né, dando um passo de cada vez, melhorando esse cenário geral.
Luísa Vosgrau, gestora da área de comunicação, gestora do Núcleo de Comunicação da Politize, organização da Sociedade Civil de Educação Política, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre o papel dos jovens nas eleições, no processo eleitoral. Esse ano é ano de eleições municipais e a gente está aqui de olho na atuação dos jovens, da garotada aí, lembrando que de 16 a 18 anos, o voto é facultativo. Existem campanhas, inclusive, da Justiça Eleitoral no sentido de incentivar e de estimular o voto dessa faixa etária. Obrigado, Luísa, pela sua participação. Luísa Vosgrau aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço. Até uma próxima oportunidade.
Queridos, eu que agradeço aí pela oportunidade e ficamos em contato. Sucesso aí para todo mundo.
Obrigada, Luísa. Até a próxima.
Até a próxima, gente.
Bom, Tayana, a maior parcela de eleitores na faixa entre 16 e 18 anos, ou seja, eleitores com 16 e com 17 anos, está no estado do Tocantins. Logo atrás vem Piauí e Paraíba ocupando o segundo e terceiro lugares, respectivamente, mesmo com maiores números populacionais, se a gente for comparar com o Tocantins. E aí no final da lista aparecem Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, curiosamente os estados onde a disputa política está de alguma forma mais centralizada, onde a disputa pega fogo, né? Onde há influência direta da política partidária dos poderes centrais, né? Distrito Federal, a capital do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, onde há uma grande densidade populacional. E a gente continua falando sobre esse assunto, chamando agora para conversa mais uma entrevistada aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Direto do Palanque.
Conosco, Tainá Paulino, cientista política, pesquisadora e coordenadora do LAPCOM, Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, laboratório vinculado ao UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de mestre em ciência política pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tainá, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Tainá?
Tudo bem, Maurício. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de poder contribuir nesse podcast.
A honra é toda nossa, Tainá. A gente está debatendo aqui o papel dos jovens nas eleições 2024. Estamos analisando aqui a participação da juventude, que sem dúvida é muito importante, faz a diferença no fim das contas. Inclusive a Justiça Eleitoral, ciente desse papel, está fazendo uma mobilização por meio das redes sociais, que é o ambiente do jovem, né? O jovem que já nasceu conectado, que já nasceu com um celular à sua frente, nasceu com um computador, enfim, o ambiente está em casa, o jovem utilizando a internet, utilizando o celular, está sempre conectado, né? O que que representa a presença do jovem nas eleições, especialmente uma eleição municipal, que é uma eleição de características diferentes, se a gente for comparar com as eleições majoritárias em nível nacional e estadual? Como o jovem pode fazer diferença nesse processo, Tainá?
Maurício, eu acredito que a juventude, né, sempre teve um papel determinante na política brasileira. Desde os cara-pintadas, antes mesmo disso, no processo de resistência à ditadura militar, né, 1968, passeata dos 100 mil, Edson Luiz, foi muitas vezes a juventude que foi o motor da mobilização política, da intervenção política e da capacidade de influenciar nos rumos das políticas públicas e da própria democracia. Então, acho que a juventude sempre cumpre um papel de pautar o cenário, né, tanto político quanto eleitoral, né, pensando que a eleição é o momento que a gente consegue delinear melhor as nossas preferências partidárias, né, e constituir maioria de governo, né, constituir um governo que vá implementar políticas públicas. Né. Infelizmente, desde que o voto aos 16 anos foi conquistado, a cada eleição o número de votantes entre 16 e 18 anos vem diminuindo. Isso vem sido identificado como um problema, na verdade, como uma necessidade de enfrentar esse debate, né? Por que que os jovens de 16 aos 18 anos, ao qual o voto é facultativo, né? Não é obrigatório, estão cada vez menos indo reivindicar esse seu direito, tirar o título e votar. Então, eu acredito que é importante essas mobilizações, né, do TSE, do governo federal, né, e das instituições políticas brasileiras de chamar a juventude para participar, para votar, para tirar o título, para conseguir ter consciência do seu direito e assim intervir no processo democrático. As eleições municipais são um momento mais latente na vida pública, né, na vida política, porque elas vão tratar do nosso dia a dia, do nosso deslocamento pela cidade, do nosso acesso à educação, né, do nosso acesso à saúde, né, da onde a gente socializa com os nossos amigos, como nas praças públicas, né, nos parques, como o Parque Madureira aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala sobre eleição municipal, a gente está falando sobre o dia a dia da nossa vida, né? Então, eu acho que dessa maneira é que a gente deve chamar a juventude a participar. Dizer que a gente vai estar escolhendo como a gente vai viver a nossa vida, o dia a dia da nossa vida melhor a partir da política pública que aquele representante que a gente vai votar vai implementar quando estiver com o seu mandato constituído.
Você falou aí, Tainá, dessas consecutivas quedas, né, no número de jovens com idade a partir de 16 anos, esses jovens que têm o voto facultativo, tirando o título de eleitor. E a gente viu agora uma mudança desse cenário, né, esse aumento no número de eleitores mais jovens. Você acha que o jovem, ele está mais engajado com a política, ele está percebendo a importância do papel dele na política e por isso houve essa mudança?
Eu acredito que a política, como ela foi levada para as redes sociais, né? A política nas redes sociais, ela traz os seus ônus e bônus. Os ônus são, infelizmente, as fake news, né? As violências políticas, tanto violência política de gênero, né? Que acontece muito com mulheres, principalmente mulheres negras, mulheres periféricas. Mas o ponto positivo, né, da rede social e da política ter invadido as redes sociais é que a juventude percebeu, né, no seu espaço cotidiano de interação social, que se ela não participar, que se ela não votar, que se ela não tiver opinião, alguém vai ter opinião para ela, né? Então, eu acredito que isso é também um reflexo, né, dessa nova mudança, né, do espaço social da política, que ocupou mais as redes sociais, tanto pelo lado, vamos dizer, da direita, quanto pelo lado da esquerda, né, disputando a ampliação desses votos, né, numa sociedade polarizada, onde cada voto conta, né, para um resultado final, quanto também a visão de que o jovem pode ser o fiel da balança, né, porque eles estão entrando na política agora. Então, é um voto necessário de ser disputado, né? Então, eu acredito que vai existir uma campanha, né, direcionada para esses jovens que estão agora tirando esse título. E outra coisa que eu gostaria também de dar uma opinião sobre por que que esses jovens também estão entrando agora, tirando o título mais, né, a partir de 2022, porque eu sinto que esse governo do Bolsonaro, né, os 4 anos de governo Bolsonaro, foi um governo que atacou muito a educação, atacou muito a cultura, espaços que são normalmente voltados para a juventude. A juventude está na roda de rima, a juventude quer ocupar a rua fazendo a sua grafite, fazendo a sua expressão cultural, a juventude quer estar na escola, quer estar na universidade. Então, como as políticas do governo Bolsonaro foram políticas de desidratação da máquina pública nesses espaços, a juventude também precisou reagir e responder a essas políticas públicas que foram implementadas por esse governo nesses últimos 4 anos.
Como você falou, né, a juventude acaba se tornando fiel da balança pelo fato de o público entre 16 e 18 anos não ter a obrigatoriedade de comparecer à urna, acabam sendo votos que, conquistados, podem realmente fazer essa diferença nessa disputa tão acirrada em relação ao número de votos, né, depositados nas urnas eletrônicas. Tainá, em relação à participação no debate público sobre a política, né, sobre a política como tema de debates, como tema de discussões, a gente vem acompanhando ao longo dessa última década, né, a gente volta até 2013, quando se acentuou, se acirrou o debate, né, a jornada de 2013 que invadiram as ruas do Rio de Janeiro e de outras capitais. A gente lembra com muita clareza, né, que a pauta, né, dos 20 centavos, né, do aumento do preço da passagem acabou ganhando uma dimensão bem maior e se tornando aí centro de discussões e gerando outros protestos que se transformaram no Vem Pra Rua durante a Copa do Mundo de 2014 e acabaram desencadeando uma série de processos, né, como a insatisfação generalizada em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff e a questão que acabou culminando com o impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, a entrada de Michel Temer e uma série de medidas impopulares e depois o governo Bolsonaro eleito lá pela maioria da população brasileira. E a gente teve aí as redes sociais, né, como um agente bem presente, né, nessas discussões. A gente, ao longo dessa década, para resumir, a gente teve um aumento da presença da população brasileira no debate político. No entanto, é uma presença um tanto quanto tardia, né? O brasileiro nunca foi, até então, de participar de debates políticos, sempre foi muito alheio ao que se debatia, ao que se decidia, né? Não queria participar dos debates políticos, mas chegou um tanto quanto tardiamente e talvez um tanto quanto sem letramento político, sem os fundamentos da política. Na tua avaliação, isso, de alguma forma, tem prejudicado a participação do público no geral? E a gente volta aí para a temática da juventude. O jovem atualmente, ele está com o letramento político em dia? Ele está se atualizando em relação a essa temática?
Olha, eu não sei se o brasileiro não participava ou não tinha letramento, né, capacidade de participar. Eu acredito que a forma de participação mudou nesses últimos períodos, porque antes você tinha uma representação a partir dos partidos políticos, dos movimentos sociais tradicionais, né? Então as pessoas, elas participavam aonde? No seu sindicato, na sua associação de morador, no seu Grêmio, no seu DCE, né? Então elas participavam num cosmo, né, num núcleo mais vinculado ao seu cotidiano, né, ao seu dia a dia. E as redes sociais possibilitaram que você se articulasse com alguém do outro lado do globo terrestre e lutasse, por exemplo, por justiça climática, contra o racismo ambiental, pelo direito das mulheres. E muitas vezes a própria democracia, né, a democracia brasileira, a democracia num aspecto até de uma discussão teórica, né, não está preparada para como absorver essas novas formas de participação e articulação, né, de um ponto de vista internacional também, né? Então, há de se pensar todos os movimentos sociais, todas as instituições políticas, como absorver essa nova forma de articulação entre os seres humanos, né? De articulação entre as pessoas, que hoje tem na rede social uma forma de constituir grupos de interesses para além do que a gente estava acostumado, né? E eu fiz parte durante muito tempo de movimento estudantil, de DCE, de centro acadêmico, e vejo que é um desafio mesmo, né, para a União Nacional dos Estudantes, para a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, entender como valorizar esses instrumentos que foram fundamentais na história política brasileira, né, e contar a sua história, dizer como que foi importante, né, durante a ditadura militar, para a redemocratização brasileira, para lutar contra a privatização da Petrobras, né, contra o FMI, né, contra a Alca, depois mesmo no governo Lula, para pressionar pela ampliação das universidades públicas, para pressionar pela lei da reserva de vagas. Eu acho que o que é importante é contar essa história, porque se a gente não conta a história, a gente perde o referencial de que não é como se nada tivesse acontecido. Muita coisa aconteceu para que a gente tivesse o Brasil que a gente tem hoje. Agora, como a gente faz para avançar nessas novas pautas, que são pautas internacionais, são pautas da existência? Como nós continuamos existindo quanto seres humanos nesse mundo? Nós precisamos diminuir a desigualdade social, é absurda no mundo, né? Cada vez mais bilionários e cada vez mais pessoas sem conseguir comer, sem conseguir ter uma saúde adequada, morrendo em fila de hospital. Como que a gente pode viver nesse mundo, nessa contradição? Eu acho que isso inquieta o jovem. O jovem, ele precisa saber como ele responde a esses grandes problemas, essas grandes urgências, né? E eu acho que antigamente, quando a gente não tinha as redes sociais, a gente sabia menos sobre essas urgências. E hoje em dia a gente está sabendo todo dia, toda hora, com o nosso celular, com a nossa televisão, né? Com a nossa televisão não, com o nosso celular, com o nosso computador, né? A gente consegue acessar essas urgências mundiais, né? E a juventude é muito afetada por isso, porque quer viver, porque quer ter uma qualidade de vida. Eu acredito que a pandemia trouxe um problema para a juventude também, porque aumentou ainda mais as disparidades econômicas e sociais, porque o jovem que consegue ter um celular, um smartphone, um plano de dados, né? Eu trabalhei durante um tempo num projeto social em Niterói, que atendia comunidades ao entorno, e a nossa maior discussão era sobre letramento digital, mas era simplesmente do acesso que você tem à internet. Porque a maior parte das pessoas tem um pacote de dados que só acessa o WhatsApp, né? Não consegue abrir uma notícia para ler. Então ela só vai ver a manchete, né? E aí não consegue acessar a fundo aquela informação, é influenciada mais ainda por clickbait, por fake news, né? E essa urgência acaba, às vezes, descredibilizando todo o trabalho que muitas outras gerações de jovens, de movimentos sociais fizeram nesse processo. Então, tanto é um desafio do ponto de vista desses movimentos que influenciaram muito na história brasileira de conseguir organizar essa sensação de urgência da juventude de resolver problemas estruturais da humanidade, como a questão da desigualdade, como a justiça climática, né, como o direito das mulheres, o direito da população negra e negro, o direito da população indígena, quanto também a gente conseguir pensar que as redes sociais precisam ser encaradas, ser regulamentadas, ser pensadas, não para aumentar as desigualdades entre nós, mas sim para ajudar a resolver os problemas que a gente tem hoje.
Tainá Paulino, cientista política, pesquisadora e coordenadora do LAPCOM, Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de mestre em ciência política pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, sobre o papel dos jovens nas eleições deste ano, as eleições municipais de 2024. Tainá, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelos seus pontos de vista e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Maurício, Tayana, pela oportunidade dessa entrevista à Sputnik Brasil, para que a gente possa entender melhor a participação política da juventude e qualificar ainda mais a democracia brasileira.
Obrigada, Tainá, até a próxima.
Até.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Maurício?
É isso, o podcast da Sputnik Brasil, que trata dos assuntos nacionais, está de volta amanhã, dia 1º de maio, feriado nacional, Dia do Trabalho, e é um dia de muita saudade, né, Tayana? Porque no dia 1º de maio de 1994, o Brasil perdia um dos seus grandes heróis, né? Uma de suas referências, um dos seus nomes mais importantes do esporte, do automobilismo, Ayrton Senna, grande herói nacional, perdíamos há 30 anos, então vamos lembrar quem foi Ayrton Senna, o que ele fez pelo Brasil, enfim, a agonia, né, daqueles minutos após aquela batida no GP de Imola. A gente vai lembrar de tudo isso, né, Tayana?
É isso, Maurício, vamos relembrar, e depois de Ayrton Senna, nenhum outro piloto foi tão adorado quanto o Ayrton foi, né? Bom, estaremos de volta então amanhã com esse episódio relembrando um dos maiores ídolos do Brasil aqui no Jabuticaba Sem Caroço. É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram. Joga lá, Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar. E claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com. com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.